Especial na nossa programação, a participação hoje do engenheiro Felipe Unhoff. Você está mais para pesquisador que para engenheiro, né, Felipe? Pelo número de palestras que participe, de congressos e seminários técnicos, enfim, que participa, sempre dedicado aí aos dados, à formação de dados realmente na lavoura. E para a gente observar alguns pontos nesse final de semana, gostaria de abordar um assunto que é de extrema importância nesse momento: o planejamento da lavoura de verão. O trigo, até porque o trigo deu o que tinha para dar, né? Tivemos muita chuva, acabou prejudicando, não sei como é que estão os casos de Proagro, se já tem movimentação de produtores nesse sentido, se já tem avaliação técnica para isso, mas depois que nós podemos iniciar o nosso bate-papo com esse assunto, sobre o estado das lavouras de trigo e os cereais de inverno nesse momento, e depois vamos pular já fazendo um gancho, uma ligação com o manejo do produtor, como se preparar para o plantio de verão da soja e principalmente olhando para o tempo, para o clima, porque a gente tem ainda previsões e o El Niño está, né, em andamento, a gente tem muita chuva, isso pode comprometer aí o resultado final do produtor. Bom dia, Felipe, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes, é muito prazer a gente estar batendo um papo aqui, né, trazendo um pouco a pesquisa para a rádio, né, eu acho que é importante o produtor estar atento, a gente sabe da audiência que temos aqui, e tão bom a gente poder contribuir de alguma forma, né, Thiago? Então, realmente, assim, olhando, tendo um pouco da ótica do trigo, né, nós temos que nos preparar já realmente para estar organizando toda a questão da lavoura, pensando já na documentação, organizar, porque infelizmente nós temos uma perda, né? A gente começou a avaliar muitas lavouras onde a perda por geada foi muito expressiva. Então a geada acabou impactando forte, até a gente publicou aí no nosso Instagram e o pessoal meio se assustou aí com o que viu, né, nos últimos dias, mas é a realidade do campo. E agora, claro, que essa chuvarada toda aí, nós tivemos mais de 400 milímetros que já choveu no mês de setembro, então é muita água. Nesse momento em que a gente está, ou o trigo espigou, ou ele floresceu, ou ele está começando a encher grão. Então é no momento exato onde vai pegar, né, no ponto de vista da qualidade, quanto também no ponto de vista da redução da produtividade. Então isso acaba sendo muito importante. Fizemos uma análise, né, esses dias, nós tivemos uma seca que nos impossibilitou de aplicar as ureias com qualidade, então o nitrogênio ficou um pouco comprometido e o desenvolvimento inicial e a definição dos componentes de rendimento. Tivemos geada em alguns pontos e também nós tivemos agora esse excesso de chuva. Então nós temos essa questão toda no trigo que nos remete à menor produtividade e agora a queda no preço, né, Thiago? Então um adendo rápido até para o pessoal, muitas vezes o pessoal acaba levando isso como uma surpresa, né? Mas não é novidade nenhuma, nós temos um cenário de trigo que não é favorável, além do que o Paraná já colheu, pessoal. Eu estive lá na semana passada, nós temos praticamente 90% da área do Paraná colhida. E esse reflexo de colheita, o que acontece? Nós temos uma oferta maior no mercado. Quando nós temos maior oferta no mercado, nós temos uma queda do preço.
O Paraná colheu bem?
Eles tiveram uma redução também de produtividade, aí, também em função de muitos dias nublados, né? Então acabou sendo um reflexo, eles não colheram mal, mas eles colheram menos do que se esperava. Então a produtividade foi menor. Esse é um reflexo, Thiago, pegando um gancho para o milho já, que é o que pode acontecer com o milho. Se nós vamos ter muita chuva, muitos dias nublados, nós podemos ter um impacto na produção do milho lá na frente. Apesar de chover, os dias muito nublados acaba limitando um pouquinho a produtividade.
O milho, ele precisa de luminosidade, né?
Exato.
E como é que é a produtividade do trigo? Ela é contada, do milho, ela é contabilizada com horas de luz?
Exato. O milho, ele se desenvolve por graus-dias, né, que a gente chama. Então, acima da temperatura base, ele cresce e acumula graus-dias. Diferente da soja, que a gente mede o ciclo em dias, né?
Sim.
O milho, ele vai ter esse crescimento em graus. Agora, claro, que essa luminosidade menor, né, através de tempos nublados ou muita chuva, faz com que tenha uma luz não tão eficiente para que a planta faça a questão da fotossíntese e acumule todos os fotoassimilados. Então, esse pode ser um ponto de impacto que já impactou o trigo no Paraná e que pode ter um impacto para nós aqui. Claro, não estamos aqui trazendo notícias ruins, né, Thiago? Porque o produtor, ele precisa ter, né, girar a chave para um empresário rural. Então, Nós temos que estar atentos à meteorologia e o que nós podemos fazer durante a lavoura para que esse impacto seja menor. Então, esse é o ponto, e por isso que está tão importante a gente estar por dentro de boas novidades de mercado, boas novidades de clima, para a gente se antecipar nos manejos e saber o que está fazendo. Por exemplo, toda essa chuva estava prevista. Agora, quem foram os produtores que realmente manejaram antecipado para a berela no trigo, que manejaram antecipado para a bacteriose no trigo, ou que não? Esse é um ponto. Outro ponto, quem é o produtor que vai estar fazendo realmente com toda essa chuva? Será que nós não perdemos um pouco do adubo de base do milho? Principalmente do... Aqui eu estou me referindo ao nitrogênio, né? Uhum. Então, será que antecipar essa aplicação não é mais eficiente, mais inteligente? Então, aqui já ficam uns pontos importantes, porque o milho nós temos umidade, nós temos altas temperaturas e ele está se desenvolvendo muito rápido. Quando que é a hora de, primeira hora de passar a ureia no milho? Com 2 a 3 folhas. Uhum. Então, 3 folhas seria o momento ideal. Pessoal, 3 folhas, a grande maioria já está ou já passou. Então, nós temos que aplicar ureia, porque é ali que nós começamos a definir os componentes de produtividade. Uhum. Então, hoje, por exemplo, nessas temperaturas, talvez a cada 4 dias nós temos uma folha. Então, para chegar no próximo momento que nós temos que aplicar ureia de novo, que é com 5 ou 6, pessoal, é 1 semana e meia. Uhum. Então, nós temos que estar com isso na cabeça, porque o operacional vai ter que acompanhar esse ritmo da lavoura. É diferente de um ano que tu tem um ano mais frio, um desenvolvimento mais lento, que tu vai ter uma folha a cada 5 a 7 dias. Uhum. E esse momento da ureia pode demorar 2 semanas e meia para te vir. Né, 3 semanas. Então, pessoal, nós temos que estar ligado. O produtor tem que ser um empresário rural que administra esse grande volume de informações que nós temos hoje para tocar o operacional nos momentos certos.
Você já vem pesquisando e tem suas áreas experimentais há muitos anos. O que, que a gente pode considerar, por exemplo, agora na implantação da lavoura de soja frente a uma expectativa de chuva acima da média? Cultivares de soja com ciclo longo tem resultado diferente das de ciclo mais curto? Plantio do tarde é melhor ou plantio do cedo é melhor? O que, que a gente pode fazer análise nesse sentido, Felipe?
Thiago, eu acho excelente essa pergunta. Por quê? Porque quando a gente vai analisar os dados que a gente tem um comportamento de época de semeadura e cultivares para El Niño e outro comportamento para La Niña. Então, o que foi normal nos nossos últimos anos? Né? Nós temos uma condição de um atraso na semeadura e cultivares mais longas ser mais favorável do que o oposto. Ou seja, a gente esperando para plantar, a gente chegou a ganhar de 15 a 20 quilos por dia.
Isso na estiagem, né?
Isso na seca. Né?
Seca.
Ou seja, no ano de La Niña, nessas últimas condições que nós tivemos.
Foi o ano passado, o ano retrasado.
Exato. Agora, nós temos uma condição diferente agora, por quê? Porque nós temos um El Niño que vai se caracterizar até pelo menos janeiro, fevereiro, nós temos boas previsões de chuva, acima da média pelos institutos, mas que perde força a partir do momento que março entra no cenário. Então, nós temos uma tendência de, e veja bem, né, pessoal, uma tendência com a informação que nós temos hoje, com os gráficos que nós temos hoje, de que a partir de março esse El Niño pode começar a perder força. Então, veja bem, a partir do momento que a gente tem essas informações, nós temos que olhar também para o florescimento. Né? Quando nós temos o florescimento da soja, é o momento que causou maior ganho de produtividade ou menor. Ou seja, quando chove nesse período, e o produtor sabe disso, né? Entre floração e o canivete, que o produtor chama, é o momento principal de nós termos o maior ganho ou perda de produtividade. Então, é ali que a gente define. Então, quando nós temos um período chuvoso nesse momento, nós vamos ter uma maior produtividade. Sabendo disso, quais são os meses que a gente já sabe que vai chover mais? A gente sabe que nesses próximos meses vai chover muito bem. Uhum. Né? Então, se espera, principalmente aí, outubro, novembro e dezembro, esses 3 meses a gente sabe que vai ter um bom volume de chuva. A gente sabendo disso, né, fica meio claro, né, que a nossa soja vai estar florescendo entre 50, 45, 30 dias, dependendo do ciclo da cultivar. Então fica meio evidente que um bom plantio agora no mês de outubro, principalmente no início do mês de novembro, nós vamos ter um florescimento dentro do período de chuva.
Perfeito.
Então, aos olhos da pesquisa, né, tanto dados meus quanto dados, por exemplo, quem quiser pesquisar, do professor Alencar Zanon, da Universidade Federal de Santa Maria, uma das maiores autoridades, nós temos dados praticamente exatos, praticamente idênticos em relação ao comportamento das cultivares. Plantios mais cedos no ano de El Niño com cultivares precoces a médias vão ter um ótimo resultado. Agora, Thiago, um cenário que nós podemos olhar é a gente fazer um link da última safra com a próxima. O que nós temos? Nós temos um plantio de trigo mais um pouquinho mais tarde nesse ano. Uhum. Alguns produtores com cultivares um pouquinho longas que vão estar colhendo um pouco mais tarde. E aí, somando a isso, pessoal, nós vamos ter ainda uma condição de semente salva do ano passado com um ciclo mais longo. O que acontece? Nós vamos estar plantando um pouco mais tarde em novembro e nós vamos estar posicionando essa cultivar para março, o enchimento de grão. Aonde se espera, né? Março está muito longe, pessoal, mas olhando, nós como produtores e como técnicos, nós temos que olhar para um cenário e programar o que nós podemos fazer. Então, esse plantio mais tarde, com cultivar mais tardia, né, ou uma semeadura em época normal com cultivar muito tardia, a gente vai estar dependendo um pouco de março. Qual é a minha preocupação com março? Anos de chuva, nós temos a tendência de cortar a torneira em março. Uhum. Certo? Isso é normal, o produtor sabe disso. Estou relembrando coisas que a gente, às vezes, com retrovisor curto, a gente se esquece. Uhum. Então, o março pode estar acontecendo isso. Além do que, nós temos uma tendência muito grande de ter uma ferrugem numa intensidade maior nesse ano. Né? Fato que nós não estamos muito acostumados mais, né, Thiago? Faz muito tempo que nós não temos pressão de ferrugem. Volto para o Paraná, né, Thiago? Paraná, nós tivemos uma perda por ferrugem no ano passado muito grande. Né? Lavouras que tiveram uma pressão violenta de ferrugem, manejos com o nosso retrovisor curto, de repente a gente pensa, né, em manejar a ferrugem da mesma forma que manejamos doença nas últimas safras, nós vamos perder por ferrugem. Então, pessoal, esses são alguns alertas. Né? Claro que a gente não consegue plantar todas as áreas na mesma hora, até nem é recomendado fazer isso, mas a gente tem que diluir o risco, né? Então, temos a tendência de, dentro do mês de outubro, a partir de 15, 20 de outubro, aí, nós tenhamos um bom resultado de semeadura. E, além disso, pessoal, sabendo disso, nós vamos ter uma previsão de chuva acima da média. Pelo menos hoje, de previsão, nós temos mais ou menos de 250 a 300 milímetros programado para outubro. Ou seja, vai ser um pouco mais desafiador de plantar, um pouco mais desafiador de colher. Então, sabendo disso, pessoal, nós temos que ter a área pronta. As dessecações, especialmente, tem que estar pronto. Nós temos que estar com tudo alinhado. Uhum. Né? Então, tanto do ponto de vista do uso de herbicidas, nós não podemos usar herbicidas que nos comprometam a aproveitar uma janela de plantio que pode ser de 2, 3 dias. Nós não podemos dessecar muito tarde, que a palhada não esteja em condições e que a gente não possa aproveitar esses 2, 3 dias. Então, nós temos que fazer um manejo logo, nós temos que fazer um manejo hoje. Eu venho recomendando isso há muito tempo, nós temos muita lavoura pronta já, Thiago, dos nossos clientes. Sim. Por quê? Porque a gente sabe, né, dentro do nosso boletim semanal que a gente passa para os clientes, eu já venho batendo isso há muito tempo, nós temos que estar com a lavoura pronta cedo nesse ano, para aproveitar a brecha que nós tiver e plantar.
Muito bem.
E isso nos remete ainda, né, Thiago, um último ponto, sim, a qualidade de semente. Nós vamos estar com a semente pronta, sim, um bom tratamento de semente, vigor de germinação ok, para que a gente possa aproveitar e fazer um plantio de qualidade.
Muito bem, obrigado pela informação, Felipe. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente trazer aqui no rádio. Eu sei que você é um técnico que já surgiu, né, já se formou e já passou pela geração da mídia, das redes sociais, enfim, mas sabe da importância do rádio, né? O velho rádio, ele está lá com o produtor, fazendo parte da vida dele, e é por isso que eu, sempre que posso, trago você com assuntos importantes aqui na nossa programação, para justamente fazer com que a nossa região tenha excelentes níveis de produtividade, que vai refletir no nosso comércio, vai refletir para todo mundo na qualidade de vida de todos, né, Felipe?
Com certeza, né, Thiago? Essa é uma ótima oportunidade para a gente estar divulgando informações importantes para o produtor. Uhum. Né? Trazer a pesquisa até a casa do produtor. Eu sei que ele está nos ouvindo agora e se de alguma forma a gente puder contribuir com um saco por hectare, na nossa região já vira um monte. Uhum. E toda a cadeia se beneficia com isso. Então é muito gratificante poder estar aqui trazendo novas informações sempre para o produtor.
Obrigado, engenheiro Felipe Unho, falando com a gente na reportagem.